Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
jovempan.com.br
8:01.
Repita.
8:01. E atenção, movimento de operação no Rio. Rodrigo Viga.
Muito obrigado, Josevão. E a polícia está chegando, sabe aonde, Josevão?
É.
Na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro.
Opa. Olha, acho que demorou, hein?
Pois é. Mas é uma operação, professor Vila, do Ministério Público da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e tem como alvo principal um vereador da casa, que é médico legista da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Gilberto Lima de Oliveira Sobrinho. Ele e mais duas pessoas, o diretor-geral do Instituto de Criminalística, Carlos Éboli, Sérgio William Silva Miana, e o chefe da administração do posto regional da Polícia Técnica de Campo Grande, que é um bairro aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro, Franklin da Silva Paz, tinham um verdadeiro esquema dentro do Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro. Esse esquema, é claro, envolvia as funerárias. De acordo com as investigações feitas pela Polícia do Rio de Janeiro, esse vereador, que está sendo alvo da operação da polícia e do Ministério Público, ele implantou um esquema criminoso dentro desse posto aí da Polícia Técnica em Campo Grande, junto com os outros dois, e o golpe funcionava desde 2014. E envolvia, como eu disse, as funerárias, as mais diversas possíveis, as mais atuantes aqui do Rio de Janeiro. No esquema, as funerárias eram autorizadas a trabalhar na preparação de corpos dentro do Instituto Médico Legal aqui do Rio de Janeiro, para que eles fossem diretamente encaminhados para o sepultamento, para o funeral. A prática é proibida por lei. E é claro, em troca desse favorecimento, o vereador e os outros dois aí da Polícia do Rio de Janeiro recebiam por fora, recebiam uma propina, eram alvo de corrupção. E uma outra rápida informação, professor Joseval, professor Vila, Thiago, ouvinte desse Jornal da Manhã da Jovem Pan, ele está se tornando um recordista nacional, daqui a pouco um recordista internacional. Estou falando do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho. O Ministério Público Federal está apresentando nesta terça-feira mais duas denúncias contra o ex-governador do Rio de Janeiro, que daqui a pouco completa um ano preso lá no complexo de Bangu, na zona oeste da capital. Está preso desde outubro do ano passado. Essas duas novas denúncias têm a ver, é claro, com o esquema de propina de corrupção no sistema de transporte do Rio de Janeiro. Todos lembram que recentemente descobriu-se que a passagem de ônibus aqui para os moradores do Rio de Janeiro subia ao sabor dos interesses eleitorais desse esquema de propina. Às vezes subia até mais do que o previsto no contrato, do que o previsto nas negociações. Com isso, Sérgio Cabral Filho passa a ser réu, olha aí, Joseval, em 14 processos na Justiça Federal do Rio de Janeiro, professor.
14 processos. É inacreditável. E certamente vai ter bolo, né? Quando completar um ano, lá em frente o presídio, o pessoal vai cortar bolo, vão cantar parabéns, etc. Tal, né? Agora,
Saber se vão deixar entrar os convidados, porque ele é cheio de facilidade lá dentro, viu, professor?
É incrível, né? Ceia de Natal, eu lembro quando teve o Natal, foi uma festa, né? Agora, a grande questão mais profunda é que essa corrupção só ocorreu nesta proporção porque no estado do Rio de Janeiro, como exemplo, já que é o caso do Rio de Janeiro, não há nenhum mecanismo de controle na estrutura de estado para evitar ladrões como Sérgio Cabral. Porque se tivesse um estado republicano, não existiria Sérgio Cabral roubando como roubou, né? Então, você prende o Sérgio Cabral, processa, deve certamente condená-lo a muitas penas de prisão para duas, três existências, porém a estrutura de corrupção permanece no estado. Quer dizer, você não tem mecanismo de controle. Essa é a questão. A Lava Jato e outras operações, elas conseguem atingir... É a história do antibiótico e o cerne da doença. Uma coisa é você atingir o efeito, claro, Sérgio Cabral. Mas a origem, essa é a questão substantiva, continua. Ou seja, depois do Sérgio Cabral vai ser o Zé Maria... Tal, que não é o nosso Zé Maria, vale lembrar, né? Aí, e assim por diante, quer dizer, nós temos de alterar, ter mecanismos de controle efetivos. Isso só se resolve no Rio, como exemplo, volto a dizer, porque se repete em vários estados, com intervenção federal. É cumprir o que determina a Constituição, artigos 34, 35 e 36. O Rio hoje não tem condições de se autogovernar, os três poderes estão corrompidos, né? A gente sabe, o judiciário do Rio é corrupto, o legislativo é corrupto, o executivo é corrupto. Não salva ninguém, infelizmente. Quer dizer, e a pobre é da população. Aí eles chamam as Forças Armadas, né? E o pior, desculpe fazer o gancho com as Forças Armadas, é elas ficarem no Rio até 31, segundo o presidente, até 31 de dezembro do ano que vem. O que é um verdadeiro absurdo. Forças Armadas não é polícia. Isso está muito claro. Portanto, é um desastre o Rio de Janeiro. Agora, vamos ver o que vai acontecer. E a mulher dele está soltinha, da Silva, Adriana, né? Mas não está usando o celular nem a internet, né?
Tchau, Viga. Bom trabalho.
Um grande abraço para vocês. Bom dia e vamos vendo o que vai dar. Só para fechar, meu caro Thiago, rapidamente eu conversando com as autoridades de segurança aqui e elas disseram isso justamente que o professor Vila está dizendo. Na verdade, no duro, como diz o seu Silvio, o que deveria estar acontecendo no Rio de Janeiro é uma intervenção federal. Mas o governo federal não tem estofo político e financeiro para fazê-lo. Bom dia.
8:07.
Repita.
8:07.
O governo federal prevê arrecadar 4 bilhões e 100 milhões de reais com nova rodada de leilões dos aeroportos.
O pacote que inclui o Santos Dumont no Rio de Janeiro, Pampulha em Minas Gerais e outros 4 terminais terá lance mínimo de 1 bilhão e 700 milhões de reais.
O prazo de concessão é de 30 anos e o operador terá que investir ao menos 2 bilhões e 200 milhões de reais nesse período.
O governo também vai licitar outros 2 blocos puxados pelos aeroportos de Recife, em Pernambuco, e de Cuiabá, em Mato Grosso.
Paciente provoca incêndio que deixou 6 feridos num asilo em Itobi, no interior paulista.
O suspeito de 52 anos comprou uma garrafa com gasolina e tentou atear fogo em uma funcionária.
Ela fugiu e, em seguida, o incendiário colocou fogo em quartos de outros pacientes.
Detido pela PM, o acusado afirmou que o asilo não o pagou por empréstimo em dinheiro.
8:08.
Repita.
8:08.
Esta meia hora do seu Jornal da Manhã tem um oferecimento de Novo Alivium Cápsulas Líquidas, a evolução dos analgésicos. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Chegou o Alivium Cápsulas Líquidas.
Alivium, alivia agora em cápsulas líquidas.
Alívio a partir de 10 minutos? Pode acreditar.
Alivium, alivia agora em cápsulas líquidas.
Com a inovadora tecnologia de ultra concentração. O futuro em cápsulas menores, mais fáceis para ingestão.
Alivium, alivia agora em cápsulas líquidas.
Para dor de cabeça, dor nas costas e dor muscular, a evolução do analgésico chegou.
Alivium, alivia.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Oi, gente, aqui é Rodrigo Santoro. Olha, toda vez que eu vou dar um grande passo, surge uma série de dúvidas. Mas eu sigo em frente, na direção do que eu acredito, sempre. E com o apoio de quem eu mais confio. O Bradesco Prime me acompanha nessa caminhada. No Bradesco Prime, eu conto com atendimento personalizado e um time de especialistas que entende meus objetivos, faz a gestão do meu patrimônio e oferece as soluções financeiras para eu seguir em frente.
Bradesco Prime. Seu caminho é Prime.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
A Jovem Pan é um rádio com imagem. Você pode assistir ao Jornal da Manhã pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook e pelo streaming do nosso site. E você pode responder também a nossa pesquisa Opinapan. A pergunta que está no ar é a seguinte: a absolvição do presidente Michel Temer pela Câmara na semana passada vai, com os próximos dias, acabar com a crise política vivida no Brasil? Você baixa o aplicativo Opinapan na loja do seu celular e responde a esta e a outras enquetes. Grave também a sua mensagem no nosso WhatsApp 11 São Paulo 93170620.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
8 horas 10 minutos,
repita.
8 e 10.
Vera Magalhães, aqui no Jornal da Manhã, nossa companheira, colega do 3 em 1. Bom dia, Vera.
Bom dia, Thiago Berraes. Bom dia a todos os colegas no estúdio e a todo mundo que nos ouve e nos assiste nessa manhã.
Ô, Vera, inclusive ontem você dizia no 3 em 1 que a viagem a Salvador do prefeito João Dória era a primeira de uma agenda dele que incluiria 7 estados apenas nesse mês de agosto. Será que depois da ovada de ontem ele vai rever a estratégia, hein, Vera?
Eu acho que ele vai ter de rever a estratégia, Thiago. A ovada tem um caráter ali real, físico, né? E até desagradável para alguém tão impertigado como o Dória. Ficou todo lambuzado ali, o petista, como ele disse, foi bem certeiro. Mas tem um caráter simbólico também, o Thiago. E para quem sabe ler os sinais na política, tem um símbolo que é particular para o Dória e um que é geral para os políticos. O particular para ele é que talvez seja cedo para se lançar em um campo aí que é realmente dominado e ainda é o campo majoritário de Lula e do PT, e também para deixar a cidade. Começa a ficar muito forte nas redes sociais um tipo de protesto no qual se diz que o prefeito não teria sido vítima desse ovo se estivesse na cidade governando, se estivesse tapando os buracos, se estivesse consertando os semáforos, esses problemas do dia a dia dos quais a gente fala todo dia aqui no Jornal da Manhã. É, também, no plano geral para os políticos, fica um alerta de que 2018 vai ser na base do tiro, porrada e bomba, Thiago. Não tem vida fácil para político. Haddad, o Dória se elegeu aqui em São Paulo numa circunstância muito específica. A gestão do Haddad tinha sido muito ruim, a cidade estava muito abandonada e ele se elegeu justamente fazendo um discurso do não político, do gestor. Se ele, na primeira oportunidade, menos de um ano depois de ser eleito, muito menos de um ano depois de assumir, já sai por aí por périplos internacionais e depois pelo Brasil profundo, fica evidente que a cidade é secundária e que a gestão está passando para o segundo plano em detrimento da política. Então, são alguns alertas aí que talvez façam o prefeito rever essa estratégia que já não é mais nem disfarçada, nem velada de campanha para 2018.
Bom, Vera, eu que não sou analista político, hoje de manhã, com uma grita do Márcio França, eu até fiquei imaginando que tudo que o Dória faz é uma espécie de aura para encobrir o desejo dele de ser candidato a governador de São Paulo. Aí Alckmin para presidente, Dória para governador e Covas para prefeito. Completa e fecha o circo. Mas você que é analista política, como é que você acha que Alckmin... Quer dizer, eu sou totalmente fora do ponto, ou o Alckmin está meio azedo com essas passeadas do prefeito?
Tem duas coisas aí que você coloca, José Val, as duas corretas. Essa discussão aí, Dória governador 2018, está forte entre os aliados do PSDB em São Paulo, notadamente no DEM. O principal representante do DEM aqui é o secretário de habitação do Alckmin, o Rodrigo Garcia. Ele não escondeu isso em reunião recente com o Alckmin, que se o Dória for candidato a governador, ele é capaz de unir os partidos à base, mas outro não. Daí porque o certo desespero do vice-governador Márcio França, que há muitos anos acha que vai ser o candidato deste grupo ao governo, mas tem poucas chances de reunir, de aglutinar todos os partidos que apoiam o Alckmin hoje em dia. Então, ele reage ao Dória. Mas eu não vejo no prefeito uma disposição de largar a prefeitura para disputar o governo do estado. Me parece que seria um passo que ele não daria. Primeiro, porque ele bateu muito nessa tecla de que foi eleito para prefeitar. Segundo, que não me parece que se justifique você correr o risco de acontecer o que houve, por exemplo, com o Serra, e deixar a prefeitura se queimar para disputar o governo. Então, eu vejo ele projetando o seu destino, principalmente nacionalmente. E aí ele faz de algumas maneiras. Tem a capa da revista Isto É, que o projeta como anti-Lula. Então, essa coisa de ser um tucano mais aguerrido contra o Lula é uma das estratégias. Essa de tentar se tornar conhecido fora de São Paulo com essas várias viagens é outra. E a terceira é tentar reunir em torno dele a ala mais jovem do PSDB, que é uma coisa que ele também está fazendo. É, ele conta para isso com a ajuda do próprio Bruno Covas, que é o vice-prefeito e era um representante dos tais cabeças pretas do PSDB. Ele era da Câmara, ele transita muito bem com esse grupo. Então, expoentes dessa ala jovem do PSDB já começam a vir a São Paulo para aparecer aí em vídeos, em fotos, ao lado do prefeito. Ele, Dória, está defendendo que na executiva do PSDB haja dois representantes dos prefeitos e dois desta bancada jovem do PSDB. Ele fala, não é possível que os velhos, se não tiveram um voto, tenham vários espaços no PSDB e os jovens, que são o futuro do partido, não. Então, com isso, ele está tentando construir um contraponto ao governador Geraldo Alckmin. O Alckmin não é bobo nem nada e já percebeu toda essa movimentação. É uma movimentação que visa forçar um fato consumado, que não haja necessidade de prévias e que o Dória seja praticamente ungido candidato por estar na frente das pesquisas, por atender a um certo zeitgeist, vamos dizer assim, o espírito do tempo na política. Então, o Alckmin já percebeu isso, não apareceu ontem na solenidade que reuniu o Dória e o Temer em São Paulo, foi fazer uma outra coisa e está esperando que o seu afilhado político se queime pela ansiedade, pela afoiteza, como aconteceu ontem em Salvador com esse ovo e como pode acontecer se ele insistir em fazer essa caravana holiday pelo Brasil em vez de governar a cidade, Joseval.
Gostei do Zeitgeist, viu, Vera? Ô, Vera, você volta logo mais às 5 da tarde no 3 em 1 com o Patrick Santos, o Marcelo Madureira e nosso Carlos Andreasa também, a MFM por imagens. E claro que vocês vão falar muito mais sobre o prefeito de São Paulo, João Dória. Bom trabalho, tá, Vera?
Vamos exibir o vídeo, porque esse petista bom de mira, Thiago Berhardt, ele acertou na gravata e no cabelo do prefeito. Fez uma lambança, Lise.
A gente viu o vídeo agora há pouquinho também. Até já, Vera.
Até mais, tchau.
8:17.
Repita.
8:17.
Ideias Pan. O melhor das marcas e produtos com Marcelo Queiroz.
Olá, você costuma refletir sobre sua qualidade de vida? Sobre sua saúde, seu grau de estresse ou sobre sua tranquilidade? Há muito tempo as marcas vêm tentando ganhar consumidores no chamado marketing do bem-estar, que envolve desde alimentos e bebidas mais saudáveis a espaço para atividades esportivas, livros de autoajuda ou roupas e acessórios que prometem maior conforto. Pois bem, agora o assunto, esse marketing do bem-estar, também chegou ao mercado imobiliário, e não é apenas com o conceito de morar bem. Na semana passada, em São Paulo, aconteceu o Fórum Viver até os 100 Anos, uma iniciativa da Vitacom, empresa do setor de imóveis, e da empreendedora Heinz. As duas estão lançando um novo conceito de apartamentos, qualificados de inteligentes, na capital paulista. O fórum contou com a participação do arquiteto alemão Matthias Hollwisch, que também é autor de um livro bem famoso sobre novos conceitos para o envelhecimento das pessoas. Em síntese, nesses conceitos do arquiteto alemão, ninguém precisa ter medo de ficar mais velho. O importante é viver de maneira mais inteligente, ou seja, focada no seu bem-estar. Na teoria dele, se você se apaixonar pela sua própria forma de vida, você poderá viver muito mais tempo, inclusive chegar aos 100 anos de idade. O alemão Matthias Hollwisch também é o arquiteto deste novo empreendimento imobiliário em São Paulo, que vai contar, além dos apartamentos, com um prédio que terá espaço para meditação, área para atividades esportivas e outras práticas saudáveis, além de uma horta compartilhada e um escritório coletivo, para que as pessoas possam diminuir o número de deslocamentos entre casa e trabalho e, assim, possam ter mais tempo para caminhar e visitar museus, lojas ou galerias próximas do prédio. É uma ideia interessante que pode trazer boas inovações no mercado imobiliário como um todo. O CEO, que é o Chief Executive Officer da Vitacom, o Alexandre Laffer-Frankel, conversou com o Ideias Pan sobre a nova ideia. Vamos ouvir o Alexandre.
A proposta da Vitacom é que as pessoas cheguem até os 100 anos bem. É isso que a gente quer prolongar a vida das pessoas, inserindo mobilidade, as pessoas serem mais sociais, andarem mais a pé, menos de carro, cultivarem bons hábitos, como boa alimentação, E assim a gente espera que as pessoas vão ver mais e chegar bem na melhor idade, uma vez que a nossa população está indo mais longe e a nossa ideia é contribuir para isso, para uma cidade melhor e para pessoas vivendo mais e com mais saúde.
E é isso aí. Você ficou com Ideias PAN. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.
Envie dúvidas e sugestões para o e-mail ideiaspan@jovempan.com.br.
Esta meia hora do seu Jornal da Manhã tem o oferecimento de Novo Alivium Cápsulas Líquidas, a evolução dos analgésicos. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
8h20.
Repita.
8h20.
Chegou o Alivium Cápsulas Líquidas.
Alivium, alivia agora em cápsulas líquidas.
Alívio a partir de 10 minutos? Pode acreditar.
Alivium, alivia agora em cápsulas líquidas.
Com a inovadora tecnologia de ultra concentração, o futuro em cápsulas menores, mais fáceis para ingestão.
Alivium, alivia agora em cápsulas líquidas.
Para dor de cabeça, dor nas costas e dor muscular, a evolução do analgésico chegou.
Alivium, alivia.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Polícia, Paulo Edson Fiore.
Polícia prende bandido que derrubou e arrastou idosa durante assalto em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Rafael Pereira Sá, de 34 anos, foi detido pela Polícia Civil nesta segunda-feira em um ponto de venda de drogas de uma favela de Diadema, município vizinho. Ele é apontado como autor do assalto à aposentada Francisca Emília Aragão, de 73 anos, ocorrido no final da noite da última quarta-feira. A idosa, que sofre de leucemia, voltava a pé para casa no bairro Paulista quando foi abordada. Um criminoso surgiu e puxou sua bolsa com objetos pessoais, mas Francisca tentou segurá-la e acabou caindo no chão. O bandido continuou a puxar a bolsa, arrastando a idosa até que ela soltasse e ele fugisse, levando R$500, um celular novo e documentos. Com ferimentos no rosto e fortes dores nas costelas, Francisca foi socorrida por populares e encaminhada à unidade de pronto atendimento Pauliceia Taboão, onde foi medicada e depois liberada. Toda a ação foi gravada por uma câmera de segurança de uma casa próxima ao local do ataque e o criminoso acabou identificado. Rafael Pereira Sá, que já contava com 9 passagens pela polícia, foi encaminhado ao 5º Distrito Policial de São Bernardo do Campo e indiciado pelo roubo.
Jovem Pan, a Rádio do Brasil.
Agora 8h22.
Repita.
8h22. Presidente do BNDES diz que Michel Temer dispõe de pouco tempo para realizar as reformas necessárias para o Brasil.
Durante evento em São Paulo, nesta segunda-feira, Paulo Rabelo de Castro apontou que as mudanças no sistema tributário são essenciais.
Para ele, o problema do presidente da República não é dispor de votos no Congresso Nacional para aprovar reformas macroeconômicas.
Mas sim de tempo, porque o ano que vem já é de eleição presidencial.
O capital de que ele menos dispõe é tempo. Tempo para explicar. Vamos dizer, caridosamente, dizer que dispomos de 12 meses, ele vai ter que fazer opções. E eu acho que a principal opção que ele vai ter que fazer é no sentido de reequilibrar a área fiscal.
O presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro, ponderou que o setor agrícola é um contraponto dentro do que chamou de manicômio tributário.
Por outro lado, o advogado tributarista Luiz Gustavo Bichara avaliou que a modernização na cobrança de impostos não será prioridade para o governo.
Ainda que haja capital político, me parece que não vai ser gasto com a tributária, vai ser gasto com a previdenciária e outros que estão na frente, né?
Diante das reformas do governo Temer, o agronegócio já se prepara para as mudanças nas leis trabalhistas que passam a valer em novembro.
O desafio de reduzir as ações na justiça foi um dos temas do Congresso Brasileiro do Agronegócio, realizado nesta segunda-feira em São Paulo.
Professor Vila.
Eu acho que a afirmação do presidente do BNDES é absolutamente equivocada, né? A questão que envolve hoje o governo, incrível, vai passando o tempo, olha... Foi quarta-feira aquela sessão trágica. Daqui a pouco, uma semana, a gente esquece muito rapidamente tudo aquela coisa, desculpa usar a expressão porca, Mas compra de parlamentares, né? Designação de cargos do segundo escalão, do terceiro escalão, para pessoas da pior espécie, para roubar. As pessoas foram nomeadas para roubar o meu, o seu, o nosso dinheiro. E é visto isso absolutamente natural. Algum vai dizer, é a governabilidade. Então, mas o presidente recebeu um criminoso e fez um negócio com um criminoso no Palácio Jaburu. Não dá para esquecer. Quando o Brasil, ele fez isso na noite de 7 de março. E no dia 17 de maio, o Brasil tomou conhecimento daquilo. Não dá para virar a página e dizer que o presidente... Não tem nenhum problema. Ele mandou um homem receber uma mala em nome dele, aqui na Rua Pamplona. Alguém da sua irrestrita confiança, Rodrigo Rocha Loures, por sinal, e o Rodrigo Rocha Loures não fala. Não dá para esquecer isso. Se o Brasil é um país sério, tem de lembrar isso todo santo dia. Quando você acorda, quem é brasileiro de bem, tem de lembrar, o presidente mandou uma pessoa de sua estrita confiança pegar uma mala. Isso, essa é a questão central. O que o presidente BNDES fala não tem a mínima... O livro verde dele é tão verdadeiro, eu escrevi hoje no Globo, é tão verdadeiro como o livro verde do Muammar Gaddafi sobre democracia. O Muammar Gaddafi, o assassino que governou a Líbia há 3 décadas, escreveu um livro verde, eu até tinha, pequenininho, distribuído pela Embaixada da Líbia no Brasil, sobre democracia. Muammar Gaddafi é um dos maiores assassinos da história da África. Então, é um livro bem verdadeiro. É tão verdadeiro como o livro que o BNDES produziu. E o presidente acreditou nessa versão falsa de que o BNDES era uma maravilha. Portanto, a explicação que ele fala da reforma tributária, suas opiniões, não valem politicamente absolutamente nada.
Agora 8h26.
Repita.
8h26.
Passo para o repórter Fernando Martins.
Nos últimos dias, nossas equipes de reportagem estão em cima do aplicativo SP156, que, segundo a Prefeitura, promete resolver os problemas da cidade trazidos pelos moradores, pelos cidadãos, de forma bastante rápida. Mas não é bem isso o que a gente tem constatado. A equipe do Ligado na Cidade está aqui na região da Pompeia, mais especificamente na esquina da rua Apinagés. E hoje a gente vai começar a fazer um outro tipo de fiscalização, a testar o aplicativo SP156. Está na mão aí o Vinícius Custódio, nosso produtor.
Tá aqui, ó. Né?
Esse
aqui
é um aplicativo, mostra aqui na frente da Boa. Câmera. Muito bem, por quê? Qual o problema que nós temos aqui? Estamos nessa esquina e dos dois lados da rua há árvores que estão aqui na região. E as árvores já estão cobrindo, falta poda de árvores, né? Ela já está cobrindo a placa de indicação da rua e mais um pouco ela vai cobrir também o semáforo. Essa, então, é a situação que a gente vai pedir pelo aplicativo da prefeitura para que seja realizado aqui. Então, o Vinícius vai tirar a foto, vai fazer como manda, tá ali câmera, vai tirar a foto. Hoje é dia 27 de julho de 2017, são 5h30 da tarde, quinta-feira. Vamos mostrar ele aqui fazendo... usando o aplicativo, vai tirar foto, vai dizer qual é o problema e nós vamos ver quanto tempo a Prefeitura de São Paulo vai levar para poder fazer esse problema. Nós vamos fiscalizar a ação do programa SP156 aqui em São Paulo, capital. E nós estamos aqui no dia 7 de agosto, segunda-feira, bem na esquina da Afonso Bovero com a Apinagés, passados mais de 10 dias da reclamação formalizada pelo aplicativo. E a situação, a gente vê que não muda. A poda de árvore não foi feita, inclusive continuam os galhos por cima da placa que indica o nome da rua, quase chegando no semáforo e também a fiação, sendo aí os galhos passando por cima da fiação, podendo inclusive romper os fios que passam aqui na via. Ou seja, o que a gente vê é que mesmo depois de tanto tempo passado, o aplicativo acaba não mostrando a eficiência necessária para fazer o reparo. A situação aqui é a mesma. Nota zero para o aplicativo SP156.
O Fernando que volta às 11h30 no Ligado na Cidade. Professor Vila, e o telefone 156 não funciona e não é de hoje. No caso, tem agora esse aplicativo aí. Há uns 4, 5 anos, a gente fez uma outra reportagem sobre 156. Eu me lembro que eu liguei para o 156 e eu perguntava, por acaso a Avenida Aricanduva faz parte do rodízio? E a moça respondia que sim. E não, na verdade, não faz parte.
Perfeito.
E aí eu perguntei de uma outra via se fazia parte. Ela disse que não, só que fazia. Ou seja, se eu tomasse uma multa, numa informação que vinha lá do 156. É muito ruim, né, o atendimento?
É péssimo. E essa questão identificada pelo Fernando Martins é interessante. Você tem muitas vezes os galhos de árvore que ocultam as placas, como no caso. Muitas vezes oculta o farol. Ontem eu passei num que eu não enxergava. O farol estava oculto. E aí, uma coisa que me irrita, e eu vi esses dias, a poda de árvore feita pela prefeitura. Eles matam a árvore. Eu estava olhando a poda e não entendo nada, mas o jeito que estava podando, eu falei, esse galho aí, que era aquelas árvores frondosas e tal, do jeito que é podado, estão matando a árvore. Eu fico imaginando se tem um técnico que acompanha, porque a forma de poda está errada, né? Mas estava atrapalhando a fiação. O problema não é o galho atrapalhando a fiação, é a fiação atrapalhando o galho. É o inverso, né? E outra coisa que eu insisto, ontem eu observei isso que eu já disse aqui, e que é óbvio, basta os prefeitos regionais circulares, CT, as faixas de pedestres estão todas erradas em São Paulo. Quase todas, excetuando aqui da Paulista, que são certas. Elas têm de estar recuadas em relação à esquina. Quando o carro vai passar, você não sabe se o farol para o carro você olha os dois, o de pedestre e o de carro, que não estão em alturas semelhantes. Mas em alguns momentos ele ilude. Volto a dar o exemplo. Antônio Carlos com Augusta. Você passa ali, você olha o farol de pedestre, está tão próximo ao farol dos carros, que quando acende a luz verde, você pensa que é para você, não, é para o pedestre. Está errado, é necessário separar o farol de pedestre do farol para os veículos, mas para isso é necessário fazer com que a faixa de pedestre não fique na esquina, tem de ficar um metro recuado, um metro e meio. Isso é aqui na Paulista é muito bem feito, tem de ser assim. Então tem coisas que são simples, mas que afetam a vida do cidadão, que são os buracos, que é os faróis embandeirados ou desligados. Por exemplo, por que a CET não tem um grupo móvel, grupos móveis no plural, para consertar? Você usa esse aplicativo, mostra tal e manda. Ele precisa funcionar, né? E consertar não é falar, precisa trocar todos. Sabemos que demora, mas ao menos consertar. Não é possível um farol ficar desligado três dias, pô, né? E aqui na Alameda Santos, a história da construção com a Avenida Paulista, os caminhões que ocupam a faixa do lado esquerdo, né? E tem coisas que são permanentes.
Sabe que aparentemente melhorou? Tanto que a gente falou, o Fernando fala no programa dele também.
E não tem fiscalização da CET, que é uma outra coisa. O que a gente encontra? O pisca-pisca alerta vale tudo. Então, aqui na Alameda Santos, o cara para, liga o pisca-pisca alerta e a vida segue. Quer dizer, precisa ter... E outra coisa, última, desculpe. A velocidade de 40 por hora. Não dá. Prefeito, não dá. Aqui mesmo, na Jaú, paralela aqui à Alameda Santos, se a pessoa se distrair um segundo, passa a 44, a 45. E aí é multa. Tem um radar escondido com o Jaiminho, pois. O homem da fadiga, o Jaiminho. Onde está o Jaiminho falando isso? Então, continua a 40 por hora, não houve nenhuma alteração, prefeito. Tem de mudar. Essa questão de 40 é um absurdo. E o que acontece? Acidente por causa do 40. Quando o sujeito vê o radar, ele põe o pé no freio. O que vem atrás, seja o que Deus quiser. Isso tem de mudar. Ali no Pacaembu, com a rua que contorna o Pacaembu, também é 40. Tem um radar escondido ali, porque por causa daquela obra do metrô que vai terminar no século 24, porque aquela estação, eu acho que o meu neto vai morrer, ela não vai estar inaugurada. Do ritmo que vai desviar o trânsito do Pacaembu. Ad eterno. E desviaram e você é obrigado para passar pela rua, acho que ali é Major Natanael, salvo engano, o Passalágua, sabe como chama aquele negócio? É 40 por hora. Por que 40 por hora? Alguém vai me explicar em sã consciência? Então, prefeito, tem de acabar com isso. E último, prometo que é o último mesmo, ciclofaixa. Continua tudo igual, prefeito. 8 meses e as ciclofaixas estão ali. Pô, tá na hora de mudar. Eu queria ver alguém passando na Alameda Barras e na Cândido Espinheira. Continua tudo a mesma coisa. Então, tem medo do quê? Que um jornal da capital vai dizer assim, aumentou o número disso ou daquilo, vai inventar uma bobagem? Tem de acabar, pô.
Esta meia hora do Jornal da Manhã foi um oferecimento de Novo Alivium Cápsulas Líquidas, a evolução dos analgésicos. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
8h34.
Repita.
8h34.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, ouvintes da Jovem Pan. Continue evitando o Marginal do Rio Pinheiros. Problemas nos dois sentidos agora. Para quem vai para Interlagos, do Cebolão até a ponte Eusébio Matoso, tudo travado. Entre as pontes Estaiada e do Morumbi, o motorista volta a pisar no freio. E um pouco adiante da ponte do Morumbi até a ponte Transamérica, tudo travado também pelas duas pistas. E quem vai agora para Castelo Branco também vai pisar no freio, antes da Ponte Transamérica, até um pouco adiante da Alexandre Dumas. Entre a Ponte João Dias e a Rua Verbo Divino, temos ainda bloqueio de faixa da esquerda pela Expressa por causa de dois acidentes que ainda não foram liberados. Então o caminho é muito complicado. Opte pela Avenida Santo Amaro. Para quem vai seguir para Interlagos, pegue aí o caminho por dentro do Butantã e do Morumbi. Quem pretende chegar a Juscelino Kubitschek pelos túneis vai encontrar o caminho todo travado. Só melhora depois da Brigadeiro Faria Lima. Opte pela Avenida 9 de Julho e pelo túnel Max Pfeffer. Chegou o duplo quarteirão no McDonald's, com o dobro de carne. Duplamente inigualável, duplamente imperdível. Larissa Calderari para a Jovem Pan.
E agora, esta meia hora do Jornal da Manhã tem oferecimento de Yuse. É seguro alto, residencial e vida. É tipo você.
E hoje é terça-feira, 8 de agosto de 2017, inverno brasileiro, 14 graus em São Paulo. Não devem circular nos horários de pico os carros placas finais 3 e 4. A Jovem Pan está no ar, o mundo está ligado. Jovem Pan.
8h35.
Repita.
8h35.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana S.A., Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil, cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também ouve a Jovem Pan nos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets e nos canais da Sky e Oi TV. Acesse www.jp.com.br. Jovem Pan sempre a seu lado, agora nas vozes de Antônio Freitas e Leonardo Miller, sonoplastia Glauco Oliva, coordenação Tibor Brodio, principais destaques do Jornal da Manhã. Jovem Pan. O mundo se modifica de minuto a minuto. O rádio continua apresentando os fatos que alteram a vida e conduzem esta caminhada do homem. Este é mais um capítulo vivo da história.
Ministro Luiz Edson Fachin arquiva citações da Odebrecht a três parlamentares.
O relator da Lava Jato no STF entendeu que os casos envolvendo Marta Suplicy, Roberto Freire e Jarbas Vasconcelos já prescreveram.
Receita Federal libera daqui a pouco, a partir das 9 horas da manhã, consulta ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda 2017.
Também estarão disponíveis os dados das restituições residuais de 2008 a 2016.
Só voltando à notícia anterior, a declaração de prescrição do ministro Edson Fachin, dizer que quando se opera, quando ocorre a prescrição, é dever do juiz declarar de imediato, independentemente de petição das partes.
Centrais sindicais querem contribuição maior do que o imposto cobrado atualmente do trabalhador.
A partir de novembro, o valor será decidido em assembleias e entidades que defendem que seja descontado de 6% a 13% de um salário mensal.
Quer dizer, o que era ruim vai piorar. Inacreditável, esse é um país fantástico. Essa contribuição é a invenção da ditadura Getúlio Vargas, do famigerado Estado Novo, 1937-1945, que na prática o Estado Novo começa em 1935, a suspensão de diversas garantias constitucionais e tal. Aí veio toda a ditadura, a violência, a repressão, a ditadura varguista matou mais que a ditadura militar. Aqui em São Paulo, o que ocorreu, vocês nem imaginam a tragédia. Bem, não tinha nem presídio suficiente, colocava em navio, né? Basta vocês lerem o clássico, Memórias do Cárcere. Leiam Memórias do Cárcere, Graciliano Ramos. E olha, e foi antes, inclusive, ele é preso em 36, em janeiro. Vocês verão ali que, portanto, o Estado Novo é 10 de novembro de 37, como a repressão já começou antes e tal. Mas para pegar essa triste notícia, o que já era ruim vai ficar. Antes era um dia de trabalho, né? Agora eles propõem de 6 a 13% de um salário mensal. Ou seja, um dia no trabalho é 1/30. É, pelo que eu aprendi lá no grupo escolar Cardeal Leite.
13/30. É metade do mês.
São João do Preto, é. Agora metade do mês para os pelegos e traidores da classe trabalhadora. Quer dizer, esses sem vergonhas do sindicato que não trabalham, os pelegões, vão ficar com meio salário. Daqui a pouco vai pegando tudo. Quer dizer, é inacreditável. E o presidente quadrilheiro, Michel Temer, quadrilheiro sim, que no dia 7 de março, à noite, recebeu um bandido, Joesley Batista. O senhor é quadrilheiro, o senhor tem medo da justiça, né? Quer fazer isso com os traidores da classe trabalhadora. Então, fique atento, que esses traidores, UGT, Por sinal, o GT é um trabalhador que dirige. Ah, lembra? Ah, sua esposa, o presidente da UGT, queria me processar. Cadê o processo, hein, senhora? Estou aguardando. E a força sindical, por falar a verdade, a força sindical estão fazendo esse conluio criminoso com o presidente quadrilheiro.
Juiz flagrado com carro de luxo de Ike Batista é condenado a 8 anos de prisão no Rio de Janeiro.
Flávio Roberto de Souza foi acusado de peculato e fraude processual, mas pode recorrer em liberdade.
É inacreditável. E ele também já foi, vale lembrar, eu acompanhei esse senhor, aposentado compulsoriamente como juiz. Mas aí tem uma coisa absurda no Brasil. Você é aposentado, mas ele vai receber uma aposentadoria proporcional ao tempo de serviço. Esse homem é um bandido. Flávio Roberto de Souza é bandido, né? Deixou de ser juiz, ainda bem, a justiça agiu muito bem no Rio de Janeiro e agora foi condenado, mas está respondendo. E agora, o juiz é o Bretas, é um grande juiz lá do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas. Lembre-se desse juiz.
Operação prende mais de 60 suspeitos de violência contra a mulher no Rio de Janeiro.
A ação foi deflagrada pela Divisão de Polícia de Atendimento à Mulher nesta segunda-feira e marcou os 11 anos da Lei Maria da Penha.
Peruano é detido com 26 pássaros silvestres no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.
A Polícia Federal constatou tráfico de animais e indiciou o peruano por crimes ambientais.
Arqueólogos israelenses dizem ter encontrado o local onde Jesus teria multiplicado pães e peixes.
O lugar fica nos arredores do Mar da Galileia, onde, conforme o Novo Testamento, os apóstolos Pedro, André e Felipe chegaram a morar.
Com o time reserva, o Brasil vence o Paraguai por 3-0 na estreia do Sul-Americano de Vôlei no Chile.
Hoje a equipe enfrenta a Venezuela às 10 da noite.
8h41.
Repita.
8h41, meia hora do seu Jornal da Manhã, oferecimento de Yuse. É seguro alto, residencial e vida. É tipo você.
Seguro 100% online, direto no celular. Por que não? Na Yuse você personaliza o seguro do seu carro, casa e vida do seu jeito e paga só pelo que escolher. É mais fácil de usar e você entende tudo que está contratando. Com serviços aí, na palma da sua mão. Conheça a Yuse. Seguro alto, residencial e vida com a sua cara. Seguro tipo você. Baixe o aplicativo e faça uma cotação. Yuse é uma plataforma de venda de seguros online da Caixa Seguradora.
8h42.
Repita.
8h42.
Jornal da Manhã, comentário da jornalista Joyce Hasselman, por imagens. Bom dia, Joyce.
Olá, um ótimo dia a todos. E o assunto é a Venezuela, o golpe de Nicolás Maduro e o apoio do PT a esse ditador. O mundo inteiro repercute o desastre promovido por Maduro no país vizinho. As prisões, perseguições, execuções, Maduro está roubando a própria Venezuela como se fosse dele. O povo morre de fome. Quem protesta é preso, perseguido, assassinado. Os países com democracias bem mais sólidas que a que vivemos por aqui se posicionam contra o governo bolivariano, esse exemplar da esquerda latino-americana, um câncer. Líderes de todos os cantos do mundo fazem declarações contra as violações de todas as liberdades impostas pelo ditador Maduro. Mas e o Brasil? Acredite, por aqui o governo atual se cala e a turma do PT e seus asseclas articulam para ajudar Maduro no golpe. Esse sujeitinho sórdido recebe toda a solidariedade de exemplares da esquerda brasileira. Veja o que diz o manda-chuva do MST, João Pedro Stedley.
Companheiros e companheiras del pueblo de Venezuela, mi nombre es João Pedro Stedley. Soy militante del MST y de la Vía Campesina Internacional. Para nosotros es muy importante que sean victoriosos, porque la Asamblea Constituyente es una forma de calar la burguesía golpista que intenta llevarlos a una guerra civil y provocar la intervención de Estados Unidos.
O MST, junto com o MTST e o próprio PT, estão financiando militantes para irem à Venezuela reforçar as milícias de Maduro e aprender, bem de perto, como esse sujeito atua. É uma espécie de movimento em solidariedade e apoio à Revolução Bolivariana e tem entre os seus articuladores o próprio ex-presidente Lula. O PT não desiste, sonha em conseguir fazer no Brasil o mesmo desastre que Maduro fez na Venezuela. E veja, nós escapamos por muito pouco. Se Dilma tivesse ficado no poder, o Brasil de amanhã poderia ser a Venezuela de hoje. Joyce Hasselmann para o Jornal da Manhã.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação para você.
Oferecimento Loja e 100. Mês dos Pais Loja e 100. Preço mais baixo, tudo no carnê pro seu pai e para você. Ainda bem que tem Loja e 100. Cerveja Proibida. Acreditando e comemorando cada conquista com você. Beba com moderação. E Benegripe. É gripe? Benegripe sempre. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Está conosco aqui esta manhã, em nome da equipe esportiva, o companheiro Vanderlei Nogueira. Bom dia, Vanderlei.
Bom dia, Joseval. Bom dia, companheiros. Algumas informações internacionais. O ex-presidente da CBF, José Maria Marim, esteve com as autoridades americanas. Começou ontem, como estava acertado, a colaborar com o FBI. O encontro durou 2 horas, era para ter uma duração de 4 horas, mas durou 2 horas. O Marim, debilitado, foi dispensado pelo juiz lá naquele encontro, para voltar numa outra oportunidade a dar sequência à sua colaboração com o FBI. Eu repito, é muito provável que ele se encontre com os agentes nos próximos dias. Mais uma vez, foi considerado um encontro importante pelo FBI. Uma outra informação sobre o Qatar. Investigações das autoridades dos Estados Unidos revelam que Ricardo Teixeira e Eugênio Figueiredo, uruguaio que foi presidente da Comebol, está preso, não é? Tiveram muita influência, entre aspas, na conquista de votos para o Qatar sediar a Copa do Mundo de 2022 e as investigações prosseguem. Outra informação importante.
Desculpa, Qatar, lembrar, é dono do PSG.
Entre outras coisas,
lembrar que a ida do Neymar para lá tem a ver com essas questões da Copa de 2022 e as questões atuais, é uma questão geopolítica ali, do Aliança Qatar-Irã. A compra do Neymar não é porque Deus falou com o Neymar, isso é tudo balela, né? A coisa toda, o Qatar tá, é uma jogada política de um país que comprou um time no coração do mundo ocidental, na França, né? E que está usando o Neymar para garantir o trabalho escravo na Copa de 2022 nos estádios e também esconder essa aliança com o Irã que isolou o Catar no Oriente Médio. Essa é a questão central.
Da Alemanha chega uma informação importante. Autoridades financeiras identificaram, atenção, depósitos estranhos em contas na Suíça feitas por clubes do futebol alemão. Os agentes do FBI desconfiam que o dinheiro refere-se à propina de transferência de jogadores para um país da América do Sul. Ainda Alexandre Pato, lembram dele? A passagem do Alexandre Pato pelo futebol paulista ainda vai dar muita dor de cabeça a alguns dirigentes. Lembrando que ele passou por 2 times aqui em São Paulo, São Paulo e Corinthians. E eu queria também dar essa informação que acabei de receber, que a Polícia Federal está investigando a categoria de base de vários clubes brasileiros. Há suspeitas, entre outros crimes, de grande evasão de divisas. Com relação aos clubes de São Paulo, o Corinthians, líder, só descansa, só vai voltar a jogar contra o Vitória no dia 19. O São Paulo, domingo pela manhã, enfrenta o Cruzeiro, no Morumbi. O Santos, só na segunda-feira, enfrenta o Fluminense no estádio Paulo Machado de Carvalho, seguramente com grande público, segunda-feira, no estádio do Pacaembu. E o Palmeiras, que nas próximas horas, passou 24 horas em Atibaia, está voltando para São Paulo, treina hoje, e o Cuca disse que coloca amanhã, finalmente, o time dos sonhos, o time principal dele, o time titular. Anote os palmeirenses, deve ser este: Jailson, Mike, Luan, Mina e Egídio, Thiago Santos, Bruno Henrique e Guerra, Dudu, Guedes e Deyverson, e seguramente o Mauro Betting está triste com essa escalação. Bom jornal para vocês.
A Chapecoense, né?
A Chapecoense ontem fez uma...
Peça bonita.
Foi, né? O placar numa... praticamente...
Não quer dizer nada.
A festa foi bonita, três daqueles sobreviventes participaram, um jogando, os outros dois dando o pontapé inicial. Foi uma homenagem bacana, feita pelo Barcelona no troféu Juan Gamper. Para quem não sabe, Juan Gamper foi fundador e o primeiro presidente do Barcelona, aliás, suíço. Né? Muita gente pensando que ele é catalão, é suíço.
Eu quero apenas realçar essa invasão da Polícia Federal, na preparação dos meninos.
Na categoria de base.
Não é só evasão de divisa, não. Eu tenho a impressão que há uma grande exploração da criançada aí.
Sem dúvida.
E só sobe quem tiver no esquema, quem sucumbir ao esquema dos empresários. Eu gostaria que a Polícia Federal fosse fundo nessa questão.
Um abraço, Wanderlei.
Bom jornal.
É a hora do Jornal da Manhã, oferecimento de Yuse. Yuse é seguro alto, residencial e vida. É tipo você.
8h49.
Repita.
8h49.
Seguro 100% online, direto no celular. Por que não? Na Yuse você personaliza o seguro do seu carro, casa e vida do seu jeito e paga só pelo que escolher. É mais fácil de usar e você entende tudo o que está contratando. Com serviços aí, na palma da sua mão. Conheça a Yuse. Seguro alto, residencial e vida com a sua cara. Seguro tipo você. Baixe o aplicativo e faça uma cotação. Yuse é uma plataforma de venda de seguros online da Caixa Seguradora.
Agora você tem um novo espaço para denunciar e cobrar solução para os problemas da cidade. Ligado na Cidade, com Fernando Martins.
Os problemas de São Paulo têm solução e nós vamos cobrar juntos.
Fernando Martins vai cobrar as respostas que você precisa. E cobrar a solução para os problemas da cidade.
O semáforo da minha rua vive quebrado.
Estou há 3 meses sem o meu remédio.
A linha do metrô que eu pego sempre dá problema.
O ônibus que eu ando tá pior que carroça.
Faça a sua denúncia pelo WhatsApp 931170620. 931170620.
Ligado na Cidade. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã, aqui na Jovem Pan.
Informação importante sobre as estradas, a informação que acaba de chegar, um tombamento de um caminhão no quilômetro 153 da Dutra, no sentido do Rio de Janeiro, em São José dos Campos. A informação que nós temos é de que pelo menos uma faixa está bloqueada, a Polícia Rodoviária já está no local e o veículo deve ser retirado em breve. Não há ainda informação sobre feridos, mas só repetindo, tombamento de um caminhão no quilômetro 153 da rodovia Presidente Dutra, no sentido do Rio de Janeiro, em São José dos Campos, por enquanto, uma faixa bloqueada, segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, em relação à rodovia Presidente Dutra, no sentido do Rio de Janeiro.
Agora 8h52.
Repita.
8h52.
Bom, está conosco o prefeito de São Paulo, João Dória. Nós já falamos muito dele aqui, sobre a visita dele ontem a Salvador. Tudo bem, prefeito? Bom dia.
Bom dia. Sempre bom falar com vocês logo cedo.
Nós é que agradecemos. Bom, prefeito, obrigado, inclusive o professor Vila, a Vera, a gente estava até comentando aqui que esse pode ser o início de uma campanha. Eu sei que o senhor vai negar, não é campanha, mas como é que é possível justificar viagens como essa, apesar dos interesses, a cooperação, no caso, entre São Paulo e Salvador?
Bem, Thiago, mais uma vez, bom dia a você, bom dia, Vera, bom dia, Vila. Bom dia, ouvintes da Rádio Jovem Pan. Eu tenho feito algumas viagens, de fato. Fui a Salvador, a convite da Federação do Comércio e também do prefeito de Salvador, Assemi Neto, para lá receber o título de cidadão soteropolitano. Vocês, creio que sabem, eu sou filho de baiano, meu pai era soteropolitano, nascido em Salvador, e eu fui, aproveitando a conferência na Federação do Comércio da Bahia, fui receber esse título. Aliás, há tempos que esse título estava sendo programado e agora eu fui receber. E aí, vocês acompanharam a agressão da qual fui vítima quando, saindo da prefeitura, me dirigi à Câmara Municipal de Salvador. É lamentável, volto a dizer o que já postei nas redes sociais, esse nível de intransigência e intolerância do PT, agressividade com que se manifestaram ali. Vila, eram menos de 30 pessoas, mas numa agressividade, pareciam verdadeiros animais, com xingamentos que dirigiam as pessoas, homens e mulheres que estavam ali, atravessando a um passo municipal ali em Salvador, que separa a Sim. prefeitura da Câmara. Um nível de agressividade impressionante, o que, aliás, demonstra o perfil com que o PT vai conduzir o processo daqui para frente, sempre que tiver alguém que seja, como eu, opositor ao PT e às suas teses.
Prefeito, na semana passada e ontem mesmo, eu fiz referências, diversas referências, à dificuldade que a gente tem na cidade de São Paulo de questões do nosso cotidiano, que pode ser pouco importante frente às questões estruturais do Brasil, mas que afeta o indivíduo, claro. O paulistano tal. Como, por exemplo, os semáforos embandeirados ou desligados, os buracos, as faixas de pedestre em locais que não são os mais adequados, a falta de fiscalização da CET sobre a questão do trânsito, que para nós, na cidade de São Paulo, muitas vezes o ouvinte acha que isso não tem a relevância, mas na cidade de São Paulo isso é uma coisa muito importante, que são as questões do cotidiano e que o senhor, durante a campanha, o ano passado, muito destacou. Está vendo uma... Quer dizer, esses problemas são muito comezinhos, pouco importantes, frente à possibilidade do senhor ser candidato a presidente do Brasil?
Não, Vila, primeiro, eu sou prefeito de São Paulo e a minha responsabilidade é comandar, é gerenciar a cidade. Portanto, é minha obrigação ter atenção com a cidade integralmente. Eu ouvi os seus comentários, inclusive com relação às faixas, Vila. Nós já até questionamos isso logo no início da nossa gestão. Nos Estados Unidos, eu morei nos Estados Unidos, na América, todas as faixas são recuadas, exatamente Sim. como você comentou. E aqui em São Paulo, 99,9% das faixas não são com este recuo. E eu comentei isso com o diretor da CET e também com o Sérgio Aveleda, que é o secretário de Transportes. A legislação brasileira estabelece esse tipo de formatação, ou seja, sem o recuo de calçadas, como nas cidades americanas. Infelizmente, é um tema que vai sendo corrigido com o tempo. Não dá para mexer na totalidade das faixas agora. Mas nas novas, eu pedi que pudessem reavaliar isso gradualmente para fazer como na América. Você tem um recuo de cerca de 5 metros, aumenta a segurança do pedestre. E o que vamos fazer aqui também são as lombofaixas. Aliás, já começaram a ser feitas nas áreas periféricas da cidade, que são as faixas elevadas. Você não precisa dar um passo abaixo da guia para atravessar a rua. Você vai no mesmo nível da calçada, na sinalização, como nos países e nas cidades civilizadas. Em relação aos semáforos, Vila, finalmente, depois de um longo e tenebroso inverno, o Tribunal de Contas do município liberou, vocês já até deram essa notícia, a licitação para as empresas responsáveis pela manutenção. Isso foi feito e já a partir do dia 1º de agosto, começamos a fazer a manutenção regular de todos os semáforos da cidade com as empresas que tiveram a liberação da sua licitação para a realização desse trabalho. E mais do que isso, o ano que vem, Vila, Tiago e Vera, nós vamos propor a substituição de vários equipamentos de semáforos na cidade de São Paulo por equipamentos mais modernos, sincronizados, e anti-vandalismo também. Não é possível a quantidade de vandalismo que sofrem os semáforos na cidade de São Paulo. A gente não pode ficar correndo atrás do rabo a vida inteira, né? Arruma, quebra, rouba, arruma, quebra, rouba, não dá. Vamos ter que colocar sistemas melhores anti-vandalismo e de sistemas mais inteligentes também no plano dos semáforos. E por último, Vila, o tema que vocês já comentaram hoje de asfalto, de tapa-buraco. A prefeitura hoje coloca 1.000 toneladas dia por cada prefeitura regional para tapar buracos. São mais de, quando nós recebemos a gestão do meu antecessor, estima-se em mais de 450 mil buracos haviam na cidade. Ainda há muito, tem muito buraco ainda em São Paulo. Mas esse trabalho, agora duplicado com os recursos que nós conseguimos do fundo de multas, começamos a finalmente diminuir o número de buracos na cidade. Leva um pouco de tempo, é preciso paciência, é chato. Eu sei que quando alguém cai no buraco, minha mãe é lembrada, é chato. Eu também lembrava da mãe do antigo prefeito cada vez que um automóvel, puf, caía no buraco. Mas temos que resolver, como estamos fazendo, mas leva algum tempo.
Prefeito João Dória, bom dia.
Bom dia, José.
Primeira manchete da Folha: maioria dos usuários de droga, de crack, largação de Dória. O que é isso, prefeito?
Joseval, a ação na Cracolândia ou na área central da cidade, onde havia fisicamente a Cracolândia, agora você tem os usuários. Cracolândia não tem mais, shopping center de drogas como existiu durante 22 anos, isso acabou. Mas é uma ação contínua, você tem que fazer a internação como nós estamos fazendo, mais de 1.100 pessoas foram internadas voluntariamente para tratamento. Nas clínicas do Estado, do Governo do Estado de São Paulo, e nas clínicas da Prefeitura, as clínicas de tratamento das pessoas que são dependentes, que são usuárias de droga. E essa é uma ação contínua. Os psiquiatras e o coordenador desse programa Redenção, o Arthur Guerra, um dos mais brilhantes psiquiatras do país, diz que é necessário prosseguir e prosseguir e prosseguir, ter muita perseverança em relação a essas pessoas que lamentavelmente se tornaram dependentes da pedra de crack e de outras drogas.
É isso que ele quis dizer quando falou que o programa ainda está em gestação?
Não, na verdade está em ação, mais do que gestação. Ele é contínuo. Nós temos três tendas, três áreas no centro da cidade, na Luz, Joseval, que chama-se Atende, e lá nós temos quase 750 pessoas todo dia sendo atendidas, mais as abordagens que são feitas pelos assistentes sociais e pelos agentes da saúde pública do Estado e do município. O tema das drogas, Joseval, infelizmente não é um tema só de São Paulo, não é um tema só de Brasil, é um tema mundial, é uma tristeza. E fruto do dinheiro que isto movimenta, lamentavelmente coloca cada vez mais vítimas, por isso o processo de educação, Joseval. Por isso aqui aproveito para os ouvintes da Jovem Pan, você que é pai, não importa, independentemente de classe socioeconômica, eduque o seu filho para ficar longe das drogas, dialogue com seus filhos, cuidado com bebida alcoólica, lamento dizer que é sempre o primeiro passo para aproximar crianças e adolescentes, principalmente, das drogas. Converse e dialogue com seus filhos para colocá-los longe, distantes de qualquer aproximação do uso de drogas.
E por fim, uma brincadeira com o senhor, um pedido meu. O senhor está destinando uma tonelada de asfalto para as regionais. Manda o homem aí preparar um meio quilo aqui para a Rua Veneza e a Alameda Campinas, que é onde a gente passa para ver.
Já está anotado, registrado.
Prefeito,
Vera... amanhã é Alameda Campinas e Rua Veneza.
Rua Veneza,
pode conferir que amanhã já vai estar o tapa-buraco feito.
Prefeito, Vera Magalhães na linha, quer fazer uma pergunta para o senhor. Oi, Vera.
Prefeito, o senhor... bom dia.
Bom dia, Vera.
O Thiago perguntou sobre a agenda, o senhor se esquivou um pouquinho e não respondeu, mas vamos ser mais específicos. O senhor tem 7 viagens a 7 estados diferentes, 6 dele entre o Norte e o Nordeste, apenas neste mês. A gente fez uma reportagem, outros jornais fizeram também, um mês desse seu mandato até agora foi dedicado a viagens no exterior, e a gente consegue entender que tinham uma agenda para a cidade. O que que essas viagens para outros estados do Brasil têm de agenda para a cidade e como a população não vai entender isso como um prenúncio de uma campanha eleitoral para 2018?
Vera, mais uma vez, bom dia. Você sabe como eu respeito o seu trabalho. E a sua observação, a resposta é, Vera, São Paulo é uma cidade do país, ou seja, a capital brasileira é São Paulo. Aqui nós temos problemas de todas as ordens e temos a migração de brasileiros de todas as origens. E temos feito vários entendimentos e acordos como esse que nós assinamos ontem com o prefeito Assemi Neto, de cooperação na área de cultura, na área de zeladoria, aliás, onde Salvador vai muito bem, o trabalho que o prefeito de Salvador, já no seu segundo mandato, vem realizando, vem funcionando bastante bem com o apoio do setor privado. E são exemplos positivos que valem para São Paulo também. Nós precisamos ter aqui humildade em trazer soluções boas e positivas que tenham sido aplicadas em outras cidades, não necessariamente capitais. E esta ação nós temos feito no relacionamento com prefeitos, como foi o caso ontem de Salvador, Vera. Agora é bate e volta. Eu retornei de Salvador ontem, eram 1h20 da manhã. Cheguei aqui às 3h30 e já, diferentemente do horário Jaiminho, como gosta de lembrar o Marco Antônio Vila, já estava aqui na Prefeitura de São Paulo trabalhando às 7h45. Ou seja, dormi 2 horas e 20 minutos de ontem para hoje.
Mais uma, Vera, para encerrar.
Sim. O governador Geraldo Alckmin não esteve ontem na solenidade que reuniu o senhor e o presidente Michel Temer. Eu ouvi a sua declaração, segundo a qual o governador foi generoso, entendeu que era um momento da cidade. No entanto, no fim de semana, o senhor foi capa de uma revista, colocado como anti-Lula, portanto, um pré-candidato à presidência da República. A gente sabe que o governador Geraldo Alckmin também é pré-candidato. Como é que está havendo aí um meio de campo meio embolado no PSDB nesse quesito, prefeito?
Vera, não há embolação e nem problema de meio de campo. Eu não me apresento como pré-candidato à presidência da República. Eu me apresento como prefeito eleito da cidade de São Paulo. E pelo governador Geraldo Alckmin, reafirmo a minha admiração, a minha estima e a minha amizade. São 37 anos de relação pessoal, que aliás não depende de política, não foi formado na política, não foi construído dentro do campo público. É uma amizade construída muito antes de qualquer sentimento político, pelo menos da minha parte. Dele não, que já era um homem público, mas por quem eu nutro e reafirmo a minha plena admiração. Então, o que eu tenho feito é, evidentemente, muito feliz com as avaliações, com pesquisas e com manifestações que nos colocam bem nesse contexto, é fruto do trabalho que estamos fazendo aqui na cidade de São Paulo, e é apenas o começo. Mas sem disputas, sem pré-candidaturas, não é hora de discutir esse tema, não é hora de colocar candidaturas, é hora de fazer gestão pública.
E quando será a hora, hein, prefeito?
Bom, não me pergunte, Thiago, porque esse não é um tema que está na minha pauta. A minha pauta é administração e gestão da cidade.
Perfeito. Prefeito João Dória, obrigado mais uma vez pela sua atenção, gentileza, bom trabalho.
Thiago, bom trabalho a você, Vera, Vila, Joseval, um bom dia, ouvintes da PAN, um bom dia também a todos.
Até logo.
Esta meia hora do seu Jornal da Manhã foi um oferecimento de IUS. IUS é seguro alto, residencial e vida é tipo você.
9 horas e 5 minutos.
Repita.
9:05.